Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Coisa boa estar com vocês hoje. O programa de hoje é muito especial, produzido no ensejo do mês do orgulho. Eu sou Hugo Menezes Neto, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e estou aqui hoje com o meu amigo Tiago Passergo Soliva, que trabalha comigo em vários projetos com relação à museologia LGBT e museus LGBTs, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, para conversarmos com a historiadora Rita Colasso sobre patrimônio e memória LGBTQIAPN+. Rita é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, ativista, atua no binômio Academia e História Pública, fundadora e responsável pelo blog Memória e Histórias das Homossexualidades, cofundadora da Rede Latino-Americana de Arquivos, Museus, Acervos e Investigadores LGBTQIA+. Rede que surge no ano de 2019 em Berlim. E também é idealizadora, cofundadora e dirigente do Museu Bajubá. O Museu Bajubá é o centro da nossa conversa de hoje. Olá, Tiago. Olá, Rita. Tudo bem com vocês?
Olá, Hugo. Tudo bom? Aqui quem fala é o Tiago. Sou professor, né? Como o professor Hugo chamou a atenção, da Federal do Sul da Bahia e também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É um prazer imenso estar nesse podcast com Rita. Rita, a quem eu rendo assim, né, várias homenagens, como eu entendo a Rita como uma das militantes históricas do movimento homossexual no Brasil. E com certeza vai ser um momento super legal para a gente entender um pouco mais essa lógica dos museus LGBTs, né? Enfim, e a militância de Rita em prol da memória e da preservação e salvaguarda da memória LGBT, né? Aqui no Brasil.
Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Hugo, boa tarde, Tiago. Um prazer enorme em receber esse convite de vocês. Obrigada, Tiago, pelas suas palavras. E estamos aí para pensar patrimônio, cidadania cultural, memória, história.
Rita, a gente queria começar com uma pergunta que envolve justamente o Museu Bajubá, né? O que, que é o Museu Bajubá? Como ele começou? Quais são os conceitos que permeiam, né, essa iniciativa? Você pode falar um pouco sobre esse tema, por favor?
Com certeza, uma das minhas paixões. O Museu Bajubá é o ilê dos babados das bonitas. Das bonitas e dos bonitos. É um museu virtual de história e cultura LGBT. Foi a decisão de sua construção se deu no dia 12 de junho de 2020, no auge da pandemia, né? E no ano seguinte a gente fez a abertura virtual com uma roda de conversa, e 2 meses depois a gente estava inaugurando a nossa primeira exposição, que foi em homenagem aos 140 anos de João do Rio, um jornalista do século XIX que morreu na segunda década do século XX. O Museu Bajubá tem por finalidade principal, mas não apenas, a musealização dos territórios LGBT nas cidades. Então, aqueles espaços que historicamente nós apropriamos para nossa sociabilidade, para o sexo, para conhecer pessoas, para o lazer, para fazer as montações, as brincadeiras, e esses espaços, os espaços de memória também, né, que são as boates, os restaurantes, a sede de jornais, ou espaços onde, em torno desses espaços, se agregavam uma determinada rede, e a partir dessa rede foram constituídos periódicos artesanais. Então, esse é o material principal, é o acervo principal da nossa museologia, né? Então, nós pesquisamos esses espaços, fazemos tratamento dessa informação, né? E fazemos a comunicação através de roteiros virtuais. Temos também o programa de roteiros presenciais na Estação do Rio de Janeiro. O museu é organizado em estações. Cada estação corresponde a uma cidade musealizada ou em musealização. No momento, nós estamos funcionando com duas cidades musealizadas. São elas Rio de Janeiro, sob a minha coordenação, e Belo Horizonte, sob a coordenação do pesquisador Luiz Morando. Temos ainda em fase de planejamento a estação Campos dos Goytacazes, sob a coordenação do historiador Rafael França, e a estação de São Paulo, que também está em fase de organização.
Ótimo, Rita. Então, para que nossos ouvintes possam saber mais do museu, quais as principais ações que o museu faz? Quais as frentes que o museu atua? Como é que ele funciona nessa virtualidade, né?
Como eu disse, nós fazemos a pesquisa dos territórios, né? E também pesquisamos os nossos personagens singulares, então, os nossos ícones, nosso panteão. Então, nós pesquisamos a trajetória dessas personagens, recuperamos as suas biografias e vamos apresentando homenagens a partir de uma data redonda, por exemplo, 50 anos, 70 anos, 90 anos, ou no caso de João do Rio, né, 140 anos, e fazemos uma homenagem na página do museu. Fora isso, temos os aniversários, e esses nós fazemos a homenagem nos perfis das mídias sociais, nas mídias virtuais, né, Instagram e YouTube. Agora, temos vários projetos em andamento, né? Temos os demais roteiros, os roteiros são exposições virtuais. A partir de um tema, nós fazemos esse percurso, o percurso expográfico, ele é feito sobre um percurso geográfico, né? Em cima de um território. Então, nós fazemos uma pesquisa, elegemos um tema e apresentamos esse percurso. Por exemplo, nós já temos um em exposição na página do museu, que se chama Mictórios, Passo de Tesão e Sociabilidade, Mictórios no Rio, no século XIX. No Brasil, eu desconheço que exista alguma pesquisa que tenha cuidado de trabalhar, seja na museologia, seja na antropologia, ou seja na historiografia, os espaços dos mictórios públicos como espaços, ademais do sexo, espaço de sociabilidade. E é isso que nós fazemos com esse roteiro. Então, esse roteiro está em exposição na página do museu. E esse roteiro também é apresentado presencialmente. Nós fazemos periodicamente, por exemplo, agora por ocasião da 21ª Semana Nacional de Museus, nós apresentamos esse roteiro presencialmente, nós marcamos uma data e um horário e fazemos a condução do grupo nessa exposição. Então, a exposição ela é percorrida no espaço da cidade, né, que é o nosso acervo. Tipo, que é o nosso, quando perguntar qual é o acervo do Museu Bajubá, nós temos dois acervos, né? Nós temos o acervo das cidades, que nós musealizamos, e temos o nosso acervo bibliográfico. Então, quando nós fazemos uma condução em um roteiro presencial, nós fazemos a condução do público numa exposição que nós montamos, e essa exposição é percorrida no espaço da cidade. Temos outros projetos, que são projetos de complementar, né, as biografias e transformar numa enciclopédia biográfica, mas isso é mais para frente. Não posso ficar entregando o DK, não. Tem que fazer um pouquinho de suspense.
Você idealizou e também responsável por alimentar o blog, tão importante, né? Antes dessas iniciativas todas de musealização, de museus LGBTs, né? Era uma fonte importante de pesquisa, que é o blog Histórias e Memórias, né? Como foi esse processo, né, de sair do blog e buscar, né, construir um museu dedicado à preservação e salvaguarda da memória LGBTI+.
O blog eu comecei em 2009, e a proposta era de fazer os registros das memórias dos ativistas da década de final de 70 e 80 do movimento homossexual brasileiro. Por isso que o link é MHB Blogspot. Então, a ideia era essa, mais ou menos como o Museu da Pessoa, só que ao invés de fazer por vídeo, seria por escrito. Mas aí a ideia não teve adesão, a ideia foi apresentada naquelas listas que existiam no Yahoo, a lista GLS, lista Gaylawers, e não teve adesão. Então, como eu já havia criado o blog, eu resolvi continuar. E foi tateando, né? Foi experimentando, ao mesmo tempo em que eu dava conta do doutorado e do trabalho. Então, foi assim, tudo muito sem planejamento, tudo muito amadorístico, né? Na época não existia, não tinha sido importada ainda essa categoria de memória de história pública. E na época também, infelizmente, os ativismos LGBT ainda não estavam sensibilizados para a questão da preservação da nossa memória. Então eu me sentia muito isolada, né, malhando em ferro frio, digamos assim, porque eu chamava a atenção dos ativistas através dessas listas que eu mencionei para a necessidade de preservar os acervos dos grupos, né, e não encontrava eco, não encontrava ressonância. E eu ficava muito angustiada, porque eu perguntava onde foi parar o acervo do grupo Atobá, que é um grupo do Rio de Janeiro, né, que ele é criado logo no início da pandemia do HIV/AIDS. E eu ficava fazendo essas perguntas, né, perguntava ao vento. E fui trabalhando no blog, fui trazendo personagens que as novas gerações não conheciam. Falava desse Brandão quando ninguém falava que ela era alérgica, que ninguém conhecia as letras de resistência e de super importância que ela criou e que também não estava na página oficial dela. E por aí fui, né? Até que depois passei a realizar os roteiros, que eu chamava, já chamei de City Tour, já chamei de Walk Tour, tudo na tentativa de atrair o público, né? Porque não havia muito interesse sobre a questão da história, da memória, então eu procurava ficar inventando maneiras de atrair o público-alvo, né? Hoje eu uso o nome de roteiro, não trabalho mais com a categoria do turismo. Guia de turismo também é uma das minhas formações. Então, eu comecei com esses roteiros e fui me dando conta que aquele espaço, né, da cidade, do Rio, era, na verdade, um grande museu. E que esse acervo, né, e essas histórias que estão na cidade precisavam ser contadas. E daí a ideia amadureceu, eu pude contar com a parceria de vários amigos que ajudaram, que deram força, como Luiz Morando, o Lennon Braga, que é museólogo e professor de história, o Raymond Bortolozzi, que é responsável pelo acervo Bajubá, em homenagem ao acervo Bajubá, é que o museu se chama Museu Bajubá. Então foi assim a origem do museu.
Rita, é muito interessante ouvir essa história, essa conexão, né? Porque há uma historicidade por trás dessa produção, da ideia de uma memória LGBTQIA+, de patrimônios LGBTQIA+, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o museu contribui para o fortalecimento e a projeção dessa ideia de memória e de patrimônios LGBTQIA+.
Na medida em que nós destacamos a importância da nossa história, na medida em que nós destacamos a importância dos nossos mecanismos de resistência, de como nós fomos capazes de fazer frente às dinâmicas de discriminação, de criminalização, de perseguição, né? Antigamente, a gente costumava falar que nós estamos invisibilizados da história, né? Não, na verdade, nós não fomos invisibilizados da história. Nós fomos inscritos na história somente em registros negativos, né? Os registros da criminalidade, da doença, da imoralidade. Então, agora, né, o museu, e não só o museu, outras atividades da comunidade LGBT no campo da memória e do patrimônio, da museologia, é o momento em que nós nos apropriamos do nosso direito fundamental à cidadania cultural e estamos escrevendo a nossa história. Nós pesquisamos a nossa história e escrevemos. Então, esse trabalho do museu de fazer pesquisa, de dar o tratamento, né, fazer a análise dos dados, das fontes, e fazer a comunicação, né, do conhecimento apreendido nessas pesquisas, é uma forma de valorizar essa trajetória de um segmento que foi sempre colocado como o pária, né, o ser, o abjeto, o inominável. Então, com isso, nós acreditamos poder contribuir para a produção de boa autoestima por parte dos jovens, para que eles se percebam no mundo com uma história e com uma história que dá para ter muito orgulho, assim como a história da resistência dos povos africanos, né, dos afro-brasileiros e dos povos originários. Nós também temos uma grande história de resistência. E ela precisa ser comunicada, ela precisa ser contada e ser valorizada. E é essa parte do nosso trabalho. Então, dar a conhecer a nossa história, fazer perceber a riqueza da nossa capacidade de inventividade, da nossa criatividade, mostrar como nós estamos presentes na cultura brasileira, na formação da cultura brasileira, não apenas nas artes também. Na museologia, no carnaval, nas artes plásticas, na música, em todos os campos. Então, é a partir dessa perspectiva, né, de trazer outras formas de visão do segmento LGBT e mais, a sua presença na cidade, a sua atuação na sociedade, a sua produção cultural, é uma maneira de dar a conhecer um segmento num registro positivo, contribuindo também para a cultura do respeito à alteridade, né? Para que a gente seja capaz de conviver com as diferenças dentro de um registro de respeito.
Rita, você é uma pioneira nesse processo de politização da memória LGBTQIA+, né? Você acha que esse cenário vem mudando, né? Você disse anteriormente sobre esse silêncio, né, do ativismo LGBT em torno dessa temática. Você acha que isso vem mudando agora, recentemente, com o surgimento dessas experiências, né, que vem se tornando tão visíveis agora dentro desse cenário mais contemporâneo, né?
Sim, eu tenho certeza que tenho muita certeza de que o cenário mudou bastante, né? A partir de 2016, 17, mais ou menos, a gente vê um grande incremento, né, na preocupação do segmento e na proliferação de iniciativas. A gente tem outras propostas de museus, né? Temos o Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, temos o MUTA, que é um museu de travestis e transgênero, um museu virtual também. Temos propostas em arquivos e acervo, como eu falei antes, desculpe, o acervo Bajubá, o Arquivo Lésbico Brasileiro, temos pontos de cultura, então, e temos o Arco-Íris, no Rio de Janeiro. Está em vias de inauguração do Museu do Ativismo do Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que vive um momento auspicioso, né, no campo da preservação, da sensibilização do segmento, a necessidade de preservar, pesquisar, valorizar e defender. Isso é o nosso patrimônio. Isso não significa que esteja tudo às mil maravilhas, não. O que mudou foi a postura dos ativistas e dos intelectuais das diversas profissões do campo. Mas nós temos ainda problemas muito sérios, como, por exemplo, necessidade de digitalização do acervo fantástico que nós temos no arquivo Edgar Leminotti da Unicamp. Nós temos prédio do Caparé Casa Nova, que é o patrimônio material LGBT de maior representatividade que se tem no país e que anda abandonado, sendo destruído pelo tempo, no maior descaso pelo governo do prefeito Eduardo Paes, que veio com uma proposta de valorização da cultura e que, entretanto, não fez nada para salvaguardar esse importante patrimônio. Então, se vocês me permitirem falar um pouco mais desse prédio, é um prédio remanescente dos cabarés da Belle Époque do Rio de Janeiro. Em 1941, uma mulher inaugura o Cabaré Casa Nova, o Cabaré Casa Nova, nome Fantasia. E essa mulher, ela era casada, ela foi autorizada pelo marido para comercializar, porque na época a mulher não tinha capacidade civil, né, para exercer os atos da vida civil, para comercializar, ela tinha que pedir autorização ao marido. Então, ela foi autorizada pelo marido e abriu essa casa noturna. E o Cabaré Casa Nova tem memórias que apontam que ainda nos anos 40, em fins dos anos 40, já havia pessoas travestis, transformistas, né, apresentando shows. Isso vai se consolidando nos anos 50 e nos anos 60, então, tem um boom de shows com elenco totalmente formado por pessoas travestis. E esse espaço, ele vai, atravessa as décadas e fecha em 2008, vejam, de 1941 a 2008. Vamos colocar 1960, vamos esquecer a década de 40 e 50. De 1960 a 2008, tendo um espaço preponderantemente de cultura LGBT, primariamente como área de trabalho, né? Porque a plateia nos anos 60 e na primeira metade dos 70 não era uma plateia majoritariamente LGBT, mas uma plateia heterossexual. As trans faziam um show, uma plateia heterossexual prestigiada, inclusive grandes nomes das artes brasileiras, Nelson Gonçalves, Chico Buarque, Alcione, etc. E depois, na segunda metade dos anos 70 em diante, já a plateia torna-se quase que 100% LGBT. Então, é um espaço de sociabilidade, de trabalho, de resistência, que mais tempo durou, que a gente tem notícia até o momento, e mais representativo, né? E é um espaço que está em ruínas e faz parte também do escopo do Museu Bajubá, a defesa do patrimônio LGBT. Então, a nossa missão, enquanto museu, não é apenas salvaguardar, pesquisar e comunicar, mas também defender o patrimônio nacional.
Eu queria ainda expressar minha profunda admiração pelo Museu Bajubá. Eu acho uma ação incrível, muito importante na reivindicação por cidadania patrimonial, por respeito e preservação da história, dos patrimônios e das memórias LGBTQIA+ no país. Profundo respeito, profundo respeito. Eu queria, inclusive, terminar essa conversa perguntando para você qual a importância de ocupar a virtualidade, Rita, com essa experiência de museus virtuais, porque eu sei que o Bajubá não está sozinho, né? O Murta, o Arquivo Lésbico, tem muitos outros museus que também lidam com essa mesma temática dos patrimônios das memórias LGBTQIA+. Então, para ti, na tua opinião, qual a importância dessa ocupação? Como é que a virtualidade ela serve como uma ferramenta, as redes sociais, o Instagram, como é que servem de ferramenta para essa projeção de tais memórias e tais patrimônios e, de alguma forma, na consolidação de garantias de direitos e de cidadania patrimonial para a comunidade LGBTQIA+.
A virtualidade ela tem um aspecto positivo imediato, que é o fato de ser mais acessível criar um museu virtual do que um museu físico, né? Os custos para a criação de um museu físico são infinitamente superiores. No entanto, não é só isso. Ocupar o espaço da virtualidade permite que nós levemos a nossa pesquisa, o nosso conteúdo historiográfico, o nosso conteúdo museológico, a territórios, a pessoas que estão nos territórios mais díspares, no Brasil e fora do Brasil. Então, isso é muito relevante, isso a gente pôde perceber através do blog Né? Então, nós temos essa consciência de que o espaço da virtualidade é um espaço muito rico. Então, nós podemos alcançar o nosso público, o nosso público-alvo, que é a pessoa LGBT, mas também as pessoas heterossexuais, de uma maneira muito mais alargada. E levar a nossa mensagem, que é a mensagem de cidadania, de respeito, de orgulho, de dignidade, efetividade, né, da nossa cidadania cultural. Porque, veja, a Constituição estabeleceu que o direito à cidadania cultural era um direito fundamental, né, era o direito da cidadania em 1988, com a Constituição. E ainda hoje isso não está implementado, né? Agora que nós tomamos isso como uma pauta na nossa agenda política, como a gente falou no início. Então, esse é o aspecto, digamos assim, revolucionário, né, da virtualidade, a possibilidade de atingir pessoas nos lugares mais remotos. Mas isso não invalida nem diminui a importância do espaço físico. Há que existir o espaço físico também, que é um espaço de congraçamento, é um espaço de sociabilidade também, né? As pessoas irem a uma instituição museal, a um centro cultural, a um centro, a um ponto de memória, participar das atividades, é uma forma de sociabilidade e é uma maneira também de romper com o isolamento, com a atomização, e se fortalecer política e subjetivamente.
Perfeito. Tiago, quer fazer alguma pergunta?
Não, só agradecer mesmo, né? Agradecer a Rita. Eu tenho uma profunda admiração pelo fôlego militante de Rita, né? Rita está aí, enfim, desde a década de 80, né, militando. É uma das primeiras a escrever sobre homossexualidade, né? Tem livros publicados sobre isso. E hoje ainda, né, tem esse fôlego para, enfim, atuar nessa frente aí, né, das políticas de preservação da memória, né, pioneira em muitos sentidos. Assim. Então, eu tenho uma profunda admiração, né, pela Rita. Espero que ela tenha ainda mais fôlego, né, para atuar ainda mais nesse campo aí, que ainda tem muito para ser produzido, que ela não perca esse fôlego, né, essa ânsia, essa juventude militante que ela tem. Obrigado, Rita.
Eu também quero agradecer a Rita, viu, pela disponibilidade, por essa aula dada hoje para a gente, porque eu acho que nossos ouvintes vão curtir demais essa conversa. E dizer ainda, Rita, que quero convidar as pessoas a acessar o Museu Bajubá. Procurem o Museu Bajubá nas redes sociais, procurem as páginas, procurem as redes. O Museu Bajubá é incrível, tem muitas ações importantes, mas não só o Museu Bajubá. O Museu Bajubá pode ser uma boa porta para você conhecer outros museus cuja temática LGBTQIA+, de grande importância, né? Projetemos, então, o patrimônio e a memória LGBTQIA+. Obrigado, pessoal. Rita, muito obrigada com você.
Agradeço demais, mais uma vez. Obrigada, Tiago. São pessoas que têm esse carinho e esse reconhecimento pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo e dá gás, né, para a gente continuar, porque atuar no campo da cultura, no campo da história, no campo da memória, é um trabalho de guerrilha. Nós temos agora um novo voluntário no Museu Bajubá, ele traz uma frase que eu gosto muito e que eu falei com ele que eu ia passar a usar, Matheus Simões, o voluntário. Ele diz que a gente pratica a museologia quântica, porque é uma museologia de guerrilha, entendeu? Assim como a partícula na física quântica, ela pode estar em dois lugares, assim a gente atua, né? Porque a gente faz barba, cabelo e bigode na museologia comunitária, na museologia de resistência, assim como na história, que também é uma história em combate, né? A nossa museologia é uma museologia em combate. Então, eu convido, eu repito a palavra, o convite que vocês formularam, né? Convido todo mundo para prestigiar os nossos esforços, o Museu Bajubá, o blog Memórias e Histórias das Homossexualidades, o Museu Muta, ou a página do Museu da Diversidade, que agora está em obras, está com muita atividade virtual, o Arquivo Lésbico Brasileiro, o Acervo Bajubá. E fiquem atentos, se inscrevam na nossa página no Instagram para acompanharem as atividades. Quando tiverem possibilidade de estar pelo Rio, vamos fazer um bonde bem gostoso para participar de um roteiro presencial. A gente vai ter muito prazer em conduzir um bonde gostoso do Nordeste, afinal de contas, eu sou filha de nordestino com muita honra.
Maravilha, pessoal. Ouvintes se deliciaram com esse programa de hoje, gravado em 2023, junho de 2023, e publicado em junho também, o mês do orgulho. O Museológicas Podcast tem muito orgulho em publicar esse programa, reverenciando esses patrimônios da memória, reverenciando uma militante, ativista, intelectual, que é Rita Colasso. Muito obrigado, querida.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.